Vampiros e lobisomens são provavelmente as criaturas da noite mais populares dos filmes e da cultura pop em geral. Quando digo criaturas da noite, me refiro a seres com ligação mística com a noite, com as trevas, com a escuridão. Então vamos estudar hoje um pouco sobre vampiros. Sua origem. Vampiro é um ser que para sua sobrevivência depende da essência vital de criaturas vivas, geralmente o sangue. Na mitologia ou no folclore, independente desses serem mortos-vivos ou criaturas vivas. Afinal, nem todo vampiro é um morto, mas todos eles dependem do sangue? Em uma variedade de folclores e mitologias, os vampiros existem para sugar a energia vital de suas vítimas. No geral, o sangue é a fonte dessa energia vital. Em algumas histórias, essa energia vital pode ser retirada da aura ou da energia corpórea dos seres vivos, de forma indireta, de uma forma mística. Isso causa uma variação interessante, podendo ou não ser uma energia exclusiva do ser humano. Em algumas histórias, até mesmo animais podem servir de alimento para o vampiro. Vampiros são recorrentes nas histórias antigas, cheios de informações e com diferentes origens e modelo. É bem complicado explorar a origem dos vampiros no folclore e na mitologia. Afinal, o que é ser um vampiro? Repito, em suma, um ser que depende do sangue dos seres vivos para poder continuar existindo. Para essa pesquisa, decidi colocar as histórias que vêm um pouco depois da Idade Média pela Idade Moderna. Então, histórias de vampiros da antiguidade, em outros momentos, vou ignorar por esse momento. Quem sabe, num outro programa. Mas nesse aqui vamos deixar esses vampiros que nós conhecemos mais modernos. A única coisa que parece ser igual em todos os vampiros é a sua dependência intrínseca ao sangue. Dependência dos seres vivos para viver. E mesmo essa informação tem uma pequena variação e ajustes de acordo com cada obra literária. A necessidade, a sede dos vampiros, ela vai mudar de acordo com cada uma. Então vamos primeiro conhecer um vampiro moderno, de onde vem essas lendas, né? Uma pesquisa histórica aqui, a raiz real. Informações históricas e detalhadas sobre de onde vêm as primeiras histórias de vampiro. Às vezes parece que as histórias de vampiros vêm da Idade Média. Não. A maioria dessas histórias vem da Idade Moderna, principalmente o vampiro que conhecemos dos filmes da cultura pop. O vampiro moderno, como conhecemos, vem justamente do leste europeu, refletindo as diversas influências culturais, étnicas, religiosas e linguísticas do leste europeu. O vampiro folclórico se apresenta por nomes variados, tais como Upyr, U-P-P-Y-R, o russo moderno, Upyr, do bielorrusso, tcheco, eslavo, Upyrbi, do ucraniano, Vampir, búlgaro, Upirina, servo croata, e Upyr, do polonês, a personificação da morte. Com essa função no imaginário dessa região, o vampiro vai permear essa cultura, sendo o ser que sai das tumbas para se alimentar dos vivos, trazendo os incautos e imprudentes para a morte. Importante salientar que essa parte da Europa sempre foi um lugar muito conturbado. Violência, pobreza, conflitos étnicos e religiosos são parte integrante do contexto ao qual o vampiro faz parte. Durante o século 17 e 18, com a peste e o cólera, uma onda de relatos ocorreu no leste europeu. Vampiros atacavam da Croácia, passando pela Prússia até a Bulgária. Uma curiosidade que eu descobri nessa minha pesquisa é que em 2006, o jornal Estadão, sim, esse jornal brasileiro que nós conhecemos, fez uma matéria que dizia o seguinte: escritor afirma que primeiro vampiro veio da Croácia. A matéria prossegue dizendo que o primeiro vampiro, cujas atividades sanguinárias foram registradas por escrito, não veio da Transilvânia, região da Romênia, mas de uma pequena aldeia de Kringa, na península croata de Istra, que se chama Juri Grando. Informações dadas pelo jornal Globus de Zagreb. Em qual história está Juri Grando? Como é que é o primeiro vampiro? Se chama Juri Grando? Exatamente. O vampiro com nome e sobrenome é o relato mais antigo, sendo de 1672. Sua morte definitiva veio depois que um grupo de homens vão até seu túmulo e arrancam sua cabeça, depois de causar tormento por 16 anos a sua esposa e vizinhos da cidade de Kringa. Seguindo os relatos, o tal Juri Grando já em vida era um sujeito ruim e depois da morte continuou a atormentar a todos na sua cidade. Tudo isso teria sido relatado pelo cronista esloveno Janez Varkard Vavazor. inspirado escritor como Baron Lefanu e Stoke. Sim, o autor do Conde Drácula. Outro relato impressionante é deste espalhamento das histórias de vampiro por toda a Europa vieram de um médico e de um especialista em literatura na Alemanha, dizendo que a origem de lendas de vampiros pode estar ligada a infecções e epidemias que dizimaram centenas de pessoas na Europa Oriental séculos atrás. O médico Thomas Crozier e o professor Frank Moebius, inclusive este nome me pareceu muito com aquele vampiro famoso da Marvel, da cidade de Göttingen, afirmam que muitas das histórias de vampiros têm origem em epidemias de raiva que matou centenas de pessoas na Hungria durante a primeira metade do século XVIII. A raiva não é a única doença que desencadeia sintomas que se aproxima da descrição de vampiro clássico, mas algumas desses sintomas coincidem com as características dos famosos sanguessugas. São insônia, desassossego, rigidez da laringe que impede o movimento de engolir, mesmo que seja a própria saliva. Esta inflamação pode ser causada por cheiros fortes, como por exemplo o cheiro de alho. Talvez, muito provável, daí vem a lenda do vampiro se espantar com alho. Quem sofre de raiva também é acometido com espasmos musculares e uma sensibilidade à luz. Os dois pesquisadores dizem que a exumação de cadáveres nos chamados cemitérios de vampiros nos Estados Unidos, Áustria e México mostram que as pessoas ali enterradas morreram todas do mesmo mal, geralmente uma doença infecciosa. O mito que as epidemias de tuberculose e outras doenças não especificadas reforçavam o mito de vampiros. A imagem típica do vampiro, uma pessoa pálida e cansada, igual a um cadáver. Lembra alguém com tuberculose na época? Talvez. Segundo os dois especialistas alemães, se os vampiros realmente existissem, eles estariam seriamente ameaçados. Aqui, eles vão entrar em relatos muito próximos, flertando ali com o que seria real. Segundo várias lendas, vampiros precisariam se alimentar diariamente com mais ou menos 2,5 litros de sangue ao dia para sobreviver. Isso lhes forneceria calorias suficientes para se nutrir. No entanto, segundo Thomas Crozier, os vampiros teriam que comer frutas cítricas ou repolho para suprir sua necessidade de vitamina C. Sem vitamina C, eles sofreriam de escorbuto e perderiam os dentes, diz o médico alemão. O que significa para um vampiro morrer de inanição? Afinal, se ele perdesse os dentes, como ele iria viver? Claro que esses dois especialistas, no final das suas pesquisas, estão limitados a comentários supondo que os vampiros possuem necessidades de um ser vivo, afinal, vitamina C, para não contrair alguma doença, bem longe do entendimento que nós temos aqui do vampiro místico, dos filmes ou dos jogos. Como citado, antigos cemitérios foram pesquisados por vários motivos, desde a transferência de corpos para novos locais até por arqueólogos. Assim foram descobertos vários elementos incomuns, mesmo em suas épocas. Elementos esses que chamam a atenção dos historiadores e dos arqueólogos que pesquisaram. São as formas tão incomuns de se manter o corpo dentro do caixão. Em muitos caixões, o cadáver foi enterrado junto com grandes pedras em cima de si. Em tantos outros, estacas estavam cravadas no corpo e também no peito, onde fica o coração. Em outros tantos casos, correntes ou até pedaços de metal estavam presos em torno do pescoço do morto, como assim quisessem manter o morto dentro do caixão. Vale a pena citar rapidamente que também existe uma doença chamada porfiria, que em alguns casos causa uma espécie de alergia ao sol, causando bolhas ao expor as pessoas. Em outros casos, a pessoa pode ficar com uma aparência repuxada, dando a impressão que as unhas e os dentes estão maiores. Preferindo não comentar muito sobre isso, porque eu tenho muito risco de falar bobagem na parte de porfiria, que é uma doença que até na internet é bem complicada de fazer uma pesquisa sobre seus sintomas e seus efeitos. Vamos ir para agora, vampiros no cinema. Ah, os vampiros do cinema. Ah, cultura pop. Eu não vou nem dizer aqui sobre literatura, senão o programa ficaria grande demais. Mas de quando é o primeiro filme de vampiro? Em 4 de março de 1922, estreia nos cinemas o primeiro filme de vampiro do diretor F.W. Murnau, Nosferatu. E já com uma curiosidade, começamos a falar sobre esse filme. O seu nome foi trocado, não era para ser Nosferatu. E por que foi Nosferatu? Porque a família de Bram Stoker não quis negociar os direitos de Drácula. E mesmo com o nome trocado, locais diferentes, o filme foi processado por direitos autorais e suas cópias destruídas. Contudo, algumas cópias já haviam sido distribuídas e foram guardadas até a morte da esposa de Bram Stoker. Hoje o filme é de domínio público. O próprio filme do Drácula é de 1931, trazendo Bela Lugosi como Drácula. O filme de mesmo nome, Drácula, de Bram Stoker, é de 1992, sendo bem mais moderno do que todos os outros. Tem como diretor Francis Ford Coppola, o tio do Nicolas Cage. É, sim, ele é tio do Nicolas Cage. E Gary Oldman no papel de Drácula. Este filme possui um elenco extraordinário, como Winona Ryder e Keanu Reeves e Anthony Hopkins. A história dos vampiros no cinema é muito rica, com uma variedade de filmes muito interessante. Vou comentar sobre alguns que mais chamaram a atenção e são lembrados com carinho e admiração por suas peculiaridades e até por suas bizarrices. Vamos começar com um dos filmes mais populares do gênero. Claro, você já sabe, Entrevista com o Vampiro. Definitivamente é um dos mais lembrados do gênero. Inspirado no livro de Anne Rice, um livro lançado em 1976, o filme é de 1994, conta a história de um repórter que está entrevistando um vampiro. E este conta um pouco da sua vida, de sua transformação em vampiro, de seus dilemas, até os dias vindouros. O filme teve um apelo bem bacana para a comunidade RPGística, pois a construção da sociedade vampírica e o estilo dos personagens provavelmente foi uma das inspirações para os autores do RPG, que vamos ver mais tarde. Bem, o próximo filme aqui desse breve comentário de cada um é Garotos Perdidos. É o filme de vampiro da galera que tem mais ou menos a minha idade. Eu tenho 34 anos. Ao menos essa é a minha percepção. Filme de 1987 conta a história de dois irmãos que procuram proteger sua mãe de um vampiro que estava dando em cima da sua mãe. Algo do tipo. Novos numa cidade se deparam com uma gangue de vampiros. O elenco é interessante. Conta com o querido Kiefer Sutherland, exatamente, o Jack Bauer e outras estrelas da época. Ah, esse filme agora. Esse filme de agora é demais. Um Drink no Inferno, lançado em 1996. É um caso muito interessante. O filme conta a história com um plot twist completamente inesperado, que pega o espectador numa viagem muito doida da ideia. Dois irmãos criminosos, Seth e Rick Greco, sequestram um pastor e seus dois filhos para usá-los como um escudo em uma fuga depois de um assalto. Tudo acaba numa grande confusão na fronteira com o México. Um bar cheio de vampiros, pessoas dando tiro umas nas outras, cruzes, 12 e luz do sol. O filme é de Robert Rodriguez, contando com George Clooney e Quentin Tarantino como os irmãos criminosos. Essa lista conta com um meio super-herói, Blade, o Caçador de Vampiros. Sem dúvida é uma referência. Filme de 1998. Quando comecei a jogar Vampiro à Máscara, eu não curtia muito Blade, pois eles têm fraqueza à prata. Os vampiros do Blade, eles são vulneráveis à prata. E ao serem atacados com prata, eles viram um pó. Eu não gostava muito, né? Eu achava muito fora da minha mitologia, do meu RPG. Wesley Snipes é Blade, um caçador meio vampiro, que arrebenta no papel, em cenas de luta incríveis. Até poucos anos eu não fazia ideia, mas o Blade pertence à Marvel. E em breve deveremos ter um novo filme dentro do MCU. Um filme queridíssimo que eu gostei muito na época que assisti, provavelmente ainda continua muito bom, é Vampiros, de John Carpenter. É um dos filmes favoritos. O filme é de 1998 e eu gosto bastante, pois conta a história de um grupo de caçadores que, depois de detonarem vários vampiros de uma forma incrível, usando um reboque e muita bala, eles se deparam com o mestre desses vampiros. Sendo RPGista, eu achei maravilhoso, porque o vilão, ele usa várias coisas que os vampiros do livro de RPG têm. Garras, se enterrar no chão para dormir. Incrível, muito divertido. Eu me lembro que na época adorei. E para não ficar de fora, como eu disse lá em cima, filmes incríveis e filmes bizarros, não podia faltar aqui nesse breve comentário, Crepúsculo. Ok, você deve ter soltado o ar, deve ter ficado bravo comigo, ficado chateado, mas essa franquia, para o bem ou para o mal, trouxe uma relevância na cultura pop no meio mais jovem. Revitalizou bem o cenário de vampiros. Essa história vem do livro de Stephenie Meyer, conta a história de Bella e Edward, e daí pra frente você certamente já sabe. O filme foi lançado em 2008, 3 anos depois do lançamento do livro. Claro que existem dezenas de bons filmes de vampiro. Posso citar por nome alguns que valem a pena ser vistos. 30 Dias de Noite. Como é que se diz? São 30 Dias de Noite. O filme se passa, acho que, no Alasca. Também temos Anjo da Noite, que aborda uma história de uma guerra entre lobisomens e vampiros. Também temos Deixe-me Entrar. É um filme sueco de 2008. Um filme não tão bom, mas ainda vale a pena, de 2010. Van Helsing, que traz o famoso caçador de vampiro, o caçador da família Helsing, que é muito recorrente em várias histórias de vampiros e é um inimigo quanto mais de Drácula. Também temos Sombras da Noite, uma comédia de vampiro na cidade grande. No Sombras da Noite, Johnny Depp é o vampiro. É hilário. Tem gente que não gosta, eu acho engraçado. Temos também Drácula, História Nunca Contada, um dos filmes mais recentes do Príncipe dos Vampiros, uma nova leitura do cenário. E um filme que eu gostei muito de ver, já até recomendei que alunos vejam, que é Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros. Esse, inclusive, é maravilhoso. Conta a história do Abraham Lincoln numa versão que ele era um caçador. Vale a pena. Ufa, desculpa, gente. Cada um desses filmes poderia ser um podcast próprio. Caso queiram que a gente fale mais sobre eles, comente, deixa lá no meu Twitter, comenta nas lives. De repente a gente faz outro podcast sobre vampiro novamente. Mas e aí, Jacaona? E o RPG, o tal Vampiro à Máscara? O que é que você tem a dizer? Ah, Vampiro à Máscara. Saudoso cenário de vampiro. RPG de horror pessoal e fantasia urbana. Originalmente o sistema de storytelling publicado para a linha editorial de World of Darkness. Se passa em um mundo de fantasia sombria, habitado por vampiros, lobisomens, magos, uma miscelânea de criaturas sobrenaturais. Criado por Mark Reinhagen e publicado pela primeira vez em 1991 pela editora White Wolf. Esse RPG vence o Original Award na categoria Melhor Regra de RPG de 1991. Chegou até uma segunda edição de 1992 e recebeu uma terceira edição de 1998. Essa foi a edição que eu tive primeiro. Depois eu adquiri até o livro de segunda edição, mas o que eu comprei na época a R$49. Lembro bem disso, porque R$49 era, sei lá, meio salário mínimo em 98, ou quase isso. Me custou bastante dinheiro, mas maravilhoso que eu tenho até hoje. A vantagem do jogo do vampiro é que essa edição de 98 não descartava as edições antigas, mas sim revisavam histórias, criando uma imersão mais caprichada no cenário e formavam regras. Para quem teve contato com a segunda edição, deve lembrar que o jogo incentivava que os vampiros eram solitários e raramente andavam em grupo e coisas do tipo. Mas como fazer um RPG que se passa em um grupo fluir legal e fazendo sentido se os vampiros andavam sozinhos? Isso é um exemplo de como a terceira edição, esse livro de 1998, vai consertar várias coisas que eram um pouco chatas na segunda edição. O termo Vampiro à Máscara do título pode ser interpretado de várias formas, porém existem duas formas que eu gosto bastante. A primeira forma refere-se à tentativa dos seres imortais, não só os vampiros, mas principalmente os vampiros, se esconder dentro da sociedade humana, se mesclar a ela sem ser percebida, como se fossem máscaras. E o segundo sentido, usando para mostrar os esforços dos vampiros para se convencer que eles não são só monstros, que eles têm humanidade ainda, se escondendo atrás dessas máscaras humanas, mostrando que não são seres frios e cruéis, criados pela besta interior. E a palavra besta aqui se refere à fúria interior sobrenatural que os vampiros possuem. Essa linha de publicações foi encerrada em 2004, e o cenário incrivelmente rico e vasto de World of Darkness foi rebutado, e os vampiros de A Máscara foram substituídos pelo cenário chamado Vampiro Hohecken. Assim, que não conseguiu alcançar o mesmo sucesso do seu antecessor. Isso acabou convergindo com uma década ruim de novos cenários já muito populares no RPG. Tanto que o próprio D&D 4ª edição foi lançado em 2008 e também não teve boa aceitação pelo público. E estes fatores deram uma impressão errada que o mercado de RPG de mesa estava morrendo devido à queda da popularidade de grandes títulos como o Vampiro e o D&D. E por que esse novo cenário deu tão errado para os fãs e não conquistou novos fãs? O cenário veio de um modelo levemente diferente, trazendo um livro básico chamado O Mundo das Trevas, que continha todas as regras para jogar com humanos e deixava muito à vontade o narrador para criar criaturas sobrenaturais quaisquer para antagonizar as histórias. Inclusive, gente, esse livro O Mundo das Trevas é o que nós usamos durante as lives de domingo. Eu já mostrei esse livro nas lives, eu sempre falo isso, e é um cenário muito bom de se jogar com humanos, principalmente. Continuando aqui. Por sua vez, para jogar com vampiros, lobisomens ou magos, é necessário adquirir o livro específico de cada um desses segmentos. Por sua vez, estes livros não tinham as regras básicas, já que você tinha que adquirir o primeiro livro, O Mundo das Trevas, que tinha as regras básicas, para somar com os livros de cada um dos segmentos, tá? Repare, o problema do cenário não era ter que comprar dois livros para jogar um jogo, mas sim foi toda a mudança da história do vampiro. Isso foi um golpe muito duro para os fãs do cenário de Vampiro à Máscara. A desolação dos fãs de Vampiro à Máscara com Requiem era nítida. Empobreceram muito a história dos vampiros, deixando muitas coisas já estabelecidas no imaginário fora do cenário. O Requiem foi, no mínimo, uma decepção. Tamanho clamor dos fãs acabou trazendo o Vampiro à Máscara de volta em 2011, trazendo uma edição comemorativa de 20 anos desse RPG. Tal empreendimento foi tão bem sucedido, toda uma nova linha de livros passou a ser publicada pela Onyx Path Publish, sendo mais tarde convertida na quarta edição do jogo. Com o sucesso da edição comemorativa de 20 anos, a editora White Wolf ressurgiu das cinzas com o objetivo de revitalizar o cenário apresentado por Vampiro à Máscara, através do lançamento de games de computador como Vampiro The Masquerade Bloodline 2 e também a quinta edição de Vampiro para RPG de mesa em 2018. Essa quinta edição se chama V5, carinhosamente. Chegará ao Brasil, coisa que não ocorreu com a edição de 2011. Eu não tive nem conhecimento dessa edição de 2011. Ela não veio, mas a edição V5, sim, eu fiquei sabendo em 2016, 2017 que estavam produzindo algo novo de Vampiro e ela vai ser lançada esse ano de 2020. Será lançada, se não me engano, pela Galápagos Jogos. Seria bom, Galápagos, patrocina a gente aí. Tá aí previsto para novembro, eu acho, enfim. Esse ano de 2020 tá muito louco. Para não deixar no ar qual era essa história tão maravilhosa que os fãs de Vampiro à Máscara tanto gostavam, qual é a história de Vampiro à Máscara resumidamente, muito resumidamente? O primeiro vampiro foi Caim. Aliás, Caim foi vampiro? Ah, isso é uma discussão que até hoje é falada pela galera do RPG aqui. Os filhos de Adão e Eva, mas sim, Caim era esse, o filho de Adão e Eva, irmão do Abel, esse cara mesmo, lá da Bíblia. Como é conhecida a primeira história bíblica, Caim, ao matar seu irmão, foi amaldiçoado por Deus. E esta maldição foi o que transformou em um ser imortal. E a sua briga, a sua discussão com Deus, ele disse que se esconderia dos seus olhos, das suas vistas. Isso aí foi interpretado como ele não poder mais tocar o sol. E esta parte bíblica foi usada como fundamento da criação de todos os vampiros do Ocidente. Eu disse do Ocidente porque no vampiro, no cenário de Mundo das Trevas, ainda existem os vampiros do Oriente, que são totalmente diferentes desses vampiros cainitas, como são chamados os vampiros do Vampiro à Máscara. Bom, continuando. Depois que Caim foi amaldiçoado, ele vagou por muito tempo, até que conheceu uma mulher. Sim, uma mulher. Chamada Lilith. Esta mesmo, que foi a primeira mulher de Adão em algumas histórias apócrifas, então. Essa mesma Lilith. E a Lilith ensinou vários dos seus poderes para Caim. Ela também foi sua esposa durante muito tempo. E Caim, somando com a sua imortalidade, seus conhecimentos, somou muito mais habilidades e poderes, porque Lilith é mais antiga do que Caim, afinal. Ela veio antes de Eva. E ela já estava no mundo há muito tempo. História de Lilith dá um outro podcast à parte. Até que Lilith e Caim se separam e cada um segue seu rumo. Bom, esse programa não se propõe em contar a história de Vampiro à Máscara. Podemos voltar em outro programa contando só sobre o cenário de Vampiro à Máscara. Adoraria. Se vocês querem, peça aí que a gente retorna a um outro roteiro. E finalmente, depois de apresentar casos do mundo real, de suas origens, da origem no cinema, na cultura pop, no RPG, falar um pouco de tudo do vampiro, quais são as suas fraquezas? Quais são as fraquezas dos vampiros? As fraquezas dos vampiros são muito variáveis, sendo as mais comuns a luz do sol. Mortal para os vampiros, a luz do sol pode ser impedida por causa de roupas protetoras ou por causa de protetor solar? Pode. Em outros cenários, nem roupas protetoras, nem protetor solar, nem nuvem, nada pode impedir a luz do sol de matar o vampiro. Em histórias mais místicas, a luz do sol tem um fator místico que mata o vampiro, não tendo nenhuma relação com luz ultravioleta. Fé. A fé humana e objeto sagrado portado por humanos que tenham fé pode espantar vampiros, na maioria das histórias. Em algumas outras, os vampiros simplesmente ignoram isso. Estaca no coração. Bom, aqui temos uma variação muito importante. Alguns cenários, a estaca no coração elimina o vampiro na hora. Em outras histórias, a estaca no coração paralisa o vampiro até que a estaca seja retirada. Em alguns outros, é uma mistura dos dois, mas depende do material que a estaca é feita. Em alguns tem que ser de madeira, outros tem que ser de prata, outros tem que ser de um material mais raro ainda. Então vai modificar. A estaca no coração pode causar só um dano grave, assim como qualquer estaca em qualquer parte do corpo, ou matar de uma única vez. Alho e outros alimentos? A maioria das histórias já descartou essa história de alho e qualquer tipo de coisa do gênero. Contudo, em algumas histórias, como eu já citei, o alho pode sim espantar vampiros. Mas é melhor você não se garantir no alho para se defender de vampiro. E claro, decapitação. Eu não conheço basicamente nenhuma história de vampiro que se leve a sério, pelo menos, que ao arrancar a cabeça o vampiro não morra. Na dúvida, arranque a cabeça e seu problema acaba. Vantagens e resistências mais comuns dos vampiros. Força física. Na maioria das histórias, até mesmo o vampiro mais fraco possui uma força comparável a um ser humano de bom porte físico. Resistências. Os vampiros são seres imortais, que são imunes a doenças humanas e quaisquer outros ferimentos que poderiam ser fatais para humanos e quebrar ossos. Em muitas histórias, é mais fácil ferir um vampiro com uma espada ou com um machado do que com pequenas armas de fogo. Então, espadas são bem eficientes, assim como machados. Afinal, se cortar a cabeça, eles morrem. Velocidade. Como a parte física, até mesmo o vampiro mais lento é geralmente mais rápido do que o melhor atleta olímpico. A vantagem é que o vampiro não costuma ficar cansado, mesmo depois de grandes esforços físicos. Vampiros não possuem necessidade de comer e também não vão ao banheiro. Todo nutriente é de algum fator místico retirado do sangue. Vampiros usam essa energia para se curar e ativar poderes, quaisquer que possam possuir. Então, quanto mais bem alimentado o vampiro está, mais ele pode se curar de ferimentos e mais poderes eles vão poder utilizar. A clássica transformação. Os vampiros, em muitas histórias, podem se transformar em morcego ou em lobo, ou as duas coisas. Algumas, e até em um grande cachorro negro. E, em alguns casos, ela pode se transformar em névoa. Em muitos casos, os vampiros somente quando são muito poderosos possuem alguma dessas transformações. Em outras, isso é completamente impossível. Também vai variar muito da fonte. Vampiros não respiram. Não tente matar o vampiro afogado. Será perda de tempo. Vampiros não respiram gases tóxicos. Vampiros não podem ser envenenados por gases. Talvez spray de pimenta faça mal aos olhos, porque ainda deve arder. Mas, no geral, nenhum tipo de gás tóxico que precisa ser respirado pode fazer mal a um vampiro. Então, não adianta muito. Em muitos casos, os vampiros nem precisam lutar. A maioria das histórias de vampiro, o vampiro tem uma espécie de sedução. A maioria dos cenários dos vampiros possui essa sedução que é inerente a seu ser. Em outros, ele é um poder hipnótico que de fato ele usa, variando um pouco. Mas em muitos casos, o vampiro, mesmo que seja ruim de luta, ele basta olhar para a pessoa e ele vai conseguir entorpecê-la e impedir qualquer tipo de luta, vencendo o combate, porque o alvo está paralisado ou dormindo. Tá bom, Jacaúna, falou pra cacete, mas eu quero saber o importante. Eu quero saber na porrada, qual é a do vampiro? Em caso de combate com um vampiro, entre aspas, real, o ser humano tem alguma chance, gente, com tudo que nós falamos aqui? A resposta curta é sim, o ser humano tem chance contra o vampiro. Mas a exatidão dessa resposta depende mais do que o vampiro poderá fazer. Se pegaram no RPG de vampiro, né, o RPG Vampiro à Máscara que falamos aqui, mesmo sendo vampiro iniciante, sem praticamente nenhuma capacidade física, ele ainda é tão bom na porrada quanto um ser humano médio. Caso o humano seja preparado, ele terá uma equiparação mesmo com as mãos vazias. E se esse ser humano contar com uma arma branca e tiver uma habilidade para usar essa arma, ele pode sim vencer um vampiro. Não é tão difícil assim. Dito isso, um vampiro com algumas décadas de existência, com alguma capacidade de combate, poderá superar com tranquilidade 3 ou mais humanos com treinamento. A força dos humanos contra os vampiros está na tecnologia e no seu número. Humanos são muito mais numerosos. Um dos motivos que é recorrente nas histórias de vampiros é que os vampiros se escondem porque os humanos são muito numerosos. E os números, por mais forte que o vampiro seja, eles poderão ser sobrepujados com hordas de humano atacando. E claro, a luz do sol é um dos seus maiores medos. Ele pode se defender bastante à noite, mas durante o dia ele está completamente exposto. histórias do jogo Vampira Máscara que se passam na história antiga, Roma, Grécia, tem vários relatos de humanos treinados, capazes, que conseguiram superar vampiros poderosíssimos, mas esses humanos sempre estavam com alguma vantagem mística, alguma arma ou sangue de outro ser. Então, realmente, um humano pode superar um vampiro na porrada, mas depende da situação. Agora você deve estar se perguntando, pô, Jacauna, então um vampiro assim com algumas décadas ou uma centena de anos, o que ele pode fazer? Bom, gente, seguindo pelos filmes e pelo jogo de RPG, como que a força física de um vampiro assim, digamos, com uns 80 a 100 anos de idade? Muito provavelmente poderia arremessar uma motocicleta ou dar socos fortes o suficiente para quebrar uma parede de tijolos com os punhos. Realizar saltos de 7 a 8 metros sem muita dificuldade. Resistir a disparos de diversos calibres de armas simultaneamente e sair praticamente sem ferimentos. E um vampiro antigo desse jeito, se não tiver essa capacidade física ampliada, provavelmente a sua capacidade de sedução é imensa, podendo hipnotizar multidões inteiras ou conseguindo fazer grupos de caçadores simplesmente abaixar as armas em sua presença. Porque um vampiro dessa idade, ou ele é muito bom na porrada, ou ele tem muitos poderes hipnóticos e é extremamente difícil de combatê-los. Bom, esse programa já está deveras longo, o Nando vai ficar bem bravo comigo. Mas acho que vamos encerrar por aqui o Jacalogia de hoje. Já falamos muito sobre vampiros, falamos de vampiros na história real, vampiros no cinema, vampiros no RPG. Mas de qualquer forma, espero que você tenha aprendido uma coisa. Se encontrar um vampiro pela rua e você não for um caçador bem preparado, com uma calibre 12 posicionada, fuja. Acopla dinamite e sai de perto, meu caro. Chegamos aqui à parte final do programa. Muito obrigado se você escutou o programa até aqui. Desculpa pelo atraso. Dessa vez não foi culpa do editor. A culpa é totalmente minha. Dificuldades de edição. Meu computador deu um problema sério aí no último final de semana, no começo de julho. E eu quase fiquei sem o computador. Mas agora está tudo bem. Muito obrigado pela espera. Desculpa pela demora. Esse programa vai sair maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho de pesquisar, de juntar informação, de resumir a informação em 8 páginas de roteiro que eu acabei de falar com vocês. Tinha dado mais 20, então resumir isso tudo dá muito trabalho, gente. Muito obrigado mesmo. O feedback de vocês, vocês podem dar o feedback lá na live da Twitch, né? twitch.tv/jacafreak. Estou lá dia sim, dia não, com lives de RPG aos domingos. Mas também faço lives às terças-feiras, às quintas-feiras e sábados, tudo bem? Às vezes às quartas, às vezes à sexta, mas com certeza às terças, às quintas, sábado e domingo. Tenho que pedir muito obrigado à galera que me apoia lá com sua Prime. Você tem conta na Prime? Tem conta no Amazon Prime? Você pode me ajudar com uma inscrição no canal da Twitch. Eu ganho um pouco mais de $1 pela sua inscrição. Ajuda muito, tanto o canal da Twitch quanto o podcast. Exatamente. Você gosta do meu trabalho, gosta das minhas participações nos podcasts, me atura lá no Mundo Freak, me acha legal. Gostaria de me ajudar de alguma forma, além da divulgação que você pode fazer e vem muito bem. Você pode pegar sua conta da Prime, juntar com sua conta da Twitch e se inscrever no canal. Você não gasta mais nada, você já paga a Prime e você pode se inscrever no canal da Twitch de graça. Isso vai me ajudar com um pouco mais de $1 por inscrição. Muito obrigado. Você quer ajudar o canal, também pode ajudar com Apoia-se. Eu tenho um canal no Apoia-se, tem lá no meu Twitch, caso você queira, tem lá Apoia-se, é o nome do canal no Apoia-se, é Jaca Freak. Você pode começar com apoio de R$2, exatamente, R$2. A partir de R$5, você já se pode se tornar VIP lá no canal da Twitch. Você já participa dos sorteios da Twitch com a gente, exato, lá no canal, na live da Twitch, eu estou sorteando todos os meses, 1 ou 2 jogos, depende aí. Esse mês, eu sorteei Dark Souls 2, no dia 19/7. Estou sorteando Dark Souls 2, se você está escutando esse programa antes do dia 19 e não me assiste na Twitch, talvez não vá conseguir participar, porque somente quem tem pelo menos 30 horas assistindo a live pode participar dos sorteios. mas assista as lives que em breve você já está habilitado a participar de todos os sorteios da live. Sorteio jogos maravilhosos, Dark Souls 2, Dark Souls 3 muito em breve, Metal Gear Solid 5 mais breve ainda e vários outros pequenos jogos também para a sua diversão. Esse mês eu ganhei 4 presentes aqui, gente. Da virada do mês 6 pro mês 7 eu ganhei 4 presentes. Ganhei um fone de ouvido do nosso querido Ricardo, o Ra1943 lá da live. Muito obrigado, me mandou um fone de ouvido maravilhoso para usar com o meu celular, que eu estava com um fone muito antigo, ele já mandou para mim. Muito obrigado. Ganhei um fone para computador, que a querida Ira lá do Mundo Freak me enviou. Meu fone quebrou, tava com uma aparência horrível. Ela me enviou um fone maneiríssimo da Longtech. Maravilhado, estou aqui eu e minha esposa maravilhados com esse presente. E também ganhamos um presente do querido Bob Reis do Twitter, @BobReis, que fez uma caneca personalizada do Jaca Freak Podcast, que vocês podem ver na nossa live. Também podem ver no meu Instagram, no meu Twitter, postei. Muito obrigado, Bob, do MM Canecas, mandou pra mim. De graça, a arte minha esposa que fez e ele fez na caneca e mandou pra mim. Muito obrigado, uma caneca linda, linda, linda. E agradecer, claro, o Nando Ticon, que está editando esse programa, a minha esposa Tabata Barreto pela arte, tanto da Twitch quanto aqui do podcast. Muito obrigado. E tem um quarto presente que eu disse, né? Me enviaram um querido que pediu pra não ser identificado, me enviou 2 pentes de memória, totalizando 16 GB de memória para melhorar, turbinar o meu computador para as lives. Você nem acredita o quanto eu estou feliz pelo esse reconhecimento, esse carinho. A pessoa nos acompanha e mandar um presente desse num tempos desse difícil, nos tempos difíceis desse, muito obrigado em receber esse presente. Feliz igual pinto no lixo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, todos vocês que estão me escutando, todos vocês que me apoiam, todos vocês que compartilham minhas postagens. Muito obrigado, grande abraço para vocês e sem mais demora, que esse programa já está gigante, com quase 45 minutos bruto. Eu espero que ele tenha pelo menos uns 35 minutos. Beijo e hasta!